apoio tutorial e psicossocial que tanto falam? Pergunto, vão dar continuidade, vão dar continuidade ou vão apenas dar um novo nome ao plano de recuperação de aprendizagens sem ser avaliado, sem ser avaliado, sem ter conhecimento do que as escolas estão a fazer nesta altura? Ou vamos ter, na realidade, uma nova designação, um novo plano de recuperação de aprendizagens, trazendo ainda mais burocracia às escolas, mais constrangimentos e apenas a única coisa que irá mudar é o nome? Pergunto, não será evidente começar por avaliar os planos em curso e tentar suprir as necessidades das escolas, colaborando com toda a comunidade educativa? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, agora vai, com pedido de esclarecimento, falar a Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Alves. Queria começar por dizer o seguinte: a contabilização do tempo de serviço dos professores e dos educadores já podia estar resolvida. Não tivesse sido o PS e o PSD a impedirem a aprovação desta medida em 2019. A verdade é que, à última da hora, o PSD traiu os professores. Esta é que é a verdade. E ao longo de todos estes anos, esta questão já podia estar, de facto, resolvida e os professores terem todo o tempo de serviço contabilizado. Nós não foi por falta de proposta. Trouxemos sempre aqui as propostas. PS e PSD é que pediram que assim fosse. Queria aqui referir, da parte do PCP, registamos este avanço, registamos que é positivo, mas ele deve-se à luta dos professores. Esta é que é a questão. O Governo foi obrigado a tomar esta decisão pela luta dos professores e dos educadores no nosso país na defesa dos seus direitos. Esta é que é a verdade. Mas não podemos deixar de referir também um outro aspecto, que é inaceitável que no âmbito deste processo tenham ficado fora cerca de 25 mil professores, em particular professores dos escalões mais altos. Há um conjunto de outras matérias que importa também abordar. As questões que se prendem com os professores que, entretanto, já se reformaram. O que é que vão fazer para que sejam também compensados do tempo trabalhado? A questão do fim das vagas, do acesso ao 5º e 7º escalão, são questões que também estão em cima da mesa e que exigem resposta por parte do Governo. Mas não posso deixar também de referir neste debate uma situação que foi inaceitável, que se passou na passada terça-feira. Aliás, é lamentável que o Sr. Ministro tenha vindo a público fazer declarações sobre uma estrutura sindical, neste caso concreto a FENPROF, a mais representativa, antes da reunião, nunca tal se tinha passado, a fazer considerações de facto que são lamentáveis e que são inaceitáveis e que só revela a má fé por parte do PSD e do CDS e do Governo no que diz respeito a todo este processo.
Obrigado,
vou terminar, permitam só que me faça uma pergunta que é telegráfica, que é a seguinte: há um problema concreto hoje na escola pública, que é a falta de professores, e a questão que eu gostaria de colocar é como é que o PSD pretende resolver este problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero novamente agradecer as perguntas que me foram colocadas. E isto até parece mesmo muito engraçado. Uma coisa nós temos a certeza hoje: não foi o Bloco de Esquerda, não foi o PCP, não foi o Partido Socialista que resolveram o problema dos professores. Foi o PSD e foi este Governo. Disto ninguém tem dúvida. E se é uma questão de prioridade, de resolver mais cedo, e que poderíamos ter feito em 2019, certamente que poderia ter sido feito, mas poderia ter sido feito ainda mais cedo. Quando os senhores PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista assinaram um acordo da geringonça, em momento algum os professores foram prioridade. Em momento algum. Eu tenho aqui o acordo. As assinaturas não são minhas. As assinaturas são vossas. É claro, é muito evidente, em momento algum, se fala da recuperação do tempo de serviço congelado. E não aconteceu. Depois do fim do namoro, tentaram, depois à 25ª hora, depois de terem tido um resultado eleitoral desastroso, para tentar recuperar algum eleitorado. Foi assim que vieram com a proposta da recuperação do tempo de serviço. Não foi de outra forma. É sempre no oportunismo eleitoral que funcionam, nunca para resolver o problema dos portugueses e, no caso particular, dos professores. E quanto às aprendizagens? Quanto à recuperação das aprendizagens? Ó, senhora deputada, não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. É o Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, em relação ao vosso processo ou programa de recuperação de aprendizagens, diz o seguinte: com uma implementação discricionária de ações propostas e sem indicadores ou metas definidas a priori, o Tribunal de Contas refere-se prioridades pouco claras, insuficiente afetação de recursos, excessivo número de ações e inexistência de metas e de indicadores pré-definidos para efeitos de monitorização e avaliação. Quer falar do quê? E depois, com os resultados do TIMSS e do PISA, quer falar do quê em relação à aprendizagem? Não aprendeu rigorosamente nada, Sr. Deputado. Foi por isso que os portugueses decidiram mudar. E em boa hora o fizeram. Mudar de governo. E está à vista de todos que a mudança está a trazer resultados, nomeadamente com a recuperação do tempo de serviços. E por isso, este foi só o início. A seguir virá também, certamente, a carreira docente. Vamos começar o próximo ano letivo, de certeza, muito melhor do que aquele que acabámos relativamente àquilo que é a falta de professores nas escolas. É inconcebível que haja 20 mil alunos que durante um ano letivo não tenham professor e ainda vêm reclamar hoje do Governo que ainda não iniciou um ano letivo. O que é que vai fazer a seguir? Não se preocupem. Da mesma forma que em 40 dias se apresentou uma solução para os professores, em muito menos tempo destes 40 dias daqui para a frente haverá um plano de emergência para a educação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João. Não ouvi, desculpe.
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir para distribuir aqui um documento sobre os resultados do PISA relativamente à matemática, a ciências e à leitura, para vocês perceberem qual é a tendência e a posição de Portugal em relação à média da OCDE. Muito obrigada.
Está bem. Lápis acontece em qualquer um. Senhor, é para fazer favor de chegar à mesa. Sim, senhor. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Tilly para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu sou professor desde 1985, há 39 anos, e nestes quase 40 anos, especialmente nos últimos 20, vi a escola pública degradar-se ano após ano até chegar a um estado lastimável de quase absoluta inutilidade. Começa logo por padecer a sua gênese de uma gravíssima e chocante inconstitucionalidade. É que o artigo 43º da Constituição proíbe o Estado de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, políticas ou ideológicas. Acontece que o Estado não faz outra coisa. O Estado, através do Ministério da Educação, é quem determina os programas e as metas a atingir e determina também a orientação política das matérias que se ensinam. Em vez de se preocupar com a transmissão de conhecimento científico com eficácia, o que os sucessivos governos têm conseguido é instalar o medo e o pânico nas crianças com as ameaças apocalípticas das alterações climáticas, criando ativistas fanatizados a cortar estradas e ocupar as universidades. Através da ideologia de género da extrema esquerda, manipulam-se também os cérebros das crianças com a confusão de sexos. A menina é levada a pensar que se pode transformar num menino. Há quem até já pense que é um gato ou uma gaivota a voar para trás. Só que não. É mentira, senhores deputados. A criança está a ser enganada na e pela escola pública. Conhecimento científico passou para segundo plano. Aprender matemática, isso é irrelevante. Os jovens chegam ao 12º ano sem distinguir as quatro operações básicas. E a língua portuguesa também é acessório.
Saber ler corretamente, interpretar, analisar um texto no 12º ano é cada vez menos importante.
São a partes destes habituais. Faz favor, Sr. Deputado.
Ainda bem que não é discurso de ódio. E por aí fora, peçam num mapa onde fica a Suécia ou a Turquia, tão em voga ultimamente e poucos sabem. História nem vale a pena. É Dom Afonso Henriques e o 25 de Abril e nada mais. E no final do ano, o aluno passa sem negativas. Pode não saber ler, nem escrever, nem resolver uma equação do primeiro grau. Mas sabe duas coisas. Primeiro, que as alterações climáticas são culpa dos seus pais e que pode mudar de sexo sempre que lhe aprouver. O que as crianças aprendem hoje em dia na escola é pouco e demasiadas vezes simplesmente não é verdade. Mas no final passam todos, porque é tecnicamente impossível reprovar alguém hoje em dia. Isso obrigaria o professor a realizar tantas tarefas e tantas medidas que seria impossível fazê-lo mesmo que tivesse apenas um só aluno. Só que um professor tem 100 alunos. Imaginam maior fraude do que esta? Senhores deputados, esta é uma escola que já não avalia e em que pouco e cada vez menos se aprende eficazmente. E por isso mesmo os seus governantes e políticos de esquerda optam por meter os seus filhos aonde? Nos colégios privados. A escola pública é muito boa, mas não para os seus filhos. Uma escola em que tanto faz que os alunos aprendam muito, pouco ou nada, todos acabam por ter sucesso. Tenho à minha frente uma galeria que o pode comprovar. Para mostrar números muito bonitos de abandono escolar e de sucesso, mas que são simplesmente falsos. Senhores deputados, para terminar, a escola pública tem que voltar a ser uma escola, em vez de ser um armazém diurno de crianças. Com professores a ensinar, com os alunos a aprender e com o Estado e os governantes a deixar as crianças em paz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país assiste a este debate depois do governo PSD-CDS ter assinado um acordo histórico com os sindicatos para a reposição integral do tempo de serviço dos professores. Em pouco mais de 30 dias em funções, o governo da Aliança Democrática conseguiu um acordo que em 8 anos o governo do Partido Socialista não foi capaz de atingir. E a diferença, senhores deputados, não poderia ser mais evidente entre o PS e a AD em matéria de educação. À incompetência, à incapacidade e ao falhanço total do PS e de António Costa, sucedeu a determinação, a capacidade negocial e o sucesso da AD e de Luís Montenegro. Mais uma vez se comprova que os eleitores tiveram razão nas últimas eleições. O PS passou 8 anos a arrastar os pés e a única forma de resolver os problemas da educação era derrotar o PS nas urnas e permitir que a Aliança Democrática governasse em Portugal. Este é um acordo histórico que honra as duas partes e que devolve a paz e a confiança às escolas, aos alunos e às famílias. Com este acordo assinado com 7 sindicatos, e com a oposição expectável da sempre previsível FENPROF, fiel a uma agenda própria, politicamente orientada e contrária às verdadeiras preocupações dos portugueses, serão mais de 100 mil os docentes que terão um progresso significativo na carreira. Parabéns ao Governo e parabéns ao Ministro Fernando Alexandre pela capacidade negocial. Mas, acima de tudo, parabéns aos professores pelo empenho que sempre manifestaram na defesa da escola. Bem-ajam por tudo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, O sucesso de um país depende da educação.